que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande, Hélia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha.
Então, olá, boa tarde a quem está aqui hoje e a quem nos vai ouvir na gravação. Nós estamos aqui para mais um episódio do Remembrar os Ossos, agora neste formato das conversas soltas. E quem está à conversa aqui hoje, de forma espontânea, sou eu, a Ana Alpande, e a Iris. Nós não planeámos exatamente um tema, de modos que eu apresento e tu dizes a primeira frase e a gente faz esta coisa do improviso, como se estivéssemos a cantar ao improviso, não é? Vai com uma frase tua, vai com uma frase minha. E com um bocadinho de sorte, no campo que nós temos aqui na sala, a gente chega a bom porto. Pode ser?
Pode ser. Provavelmente toda esta conversa terá este gato gengibre aqui connosco a passear. Pronto, então vou-vos apresentar o Merlin para começar, que pelos vistos hoje decidiu que era o dia para estar aqui connosco. Bem, não sei muito bem o que é dizer assim para começar. Estava-me a lembrar que do cadáver esquisito, sabes? O jogo de cada pessoa diz uma palavra ou uma frase e vai-se construindo. E quando tu falaste, eu só me lembrei disso. Que é tão. E é tão bom também, não é? Nós às vezes não sabermos o que dizer. Que bom. Sobretudo nós que temos que planear conteúdos o tempo todo, escrever, dar palestras, dar aulas, e que às vezes até pode dar a sensação a quem nos ouve que temos uma palavra a dizer sobre tudo e não é bem assim. Não é de todo assim. Há tantas coisas sobre as quais nós não temos nada a dizer. Então, que bom que é também podermos abrir esse espaço no, nestes nossos encontros para não haver nada de planeado, nem nada de tão elaborado, nem de tão refletido assim.
Não, sem dúvida. Sem dúvida. Estavas a falar e estava-me a lembrar de que às vezes ouço pessoas conversarem sobre o quanto elas se preparam e estudam, sabes, e fazem trabalho pessoal e caminho para ter resposta, para poder dar respostas à vida. E quanto muitas vezes há esta cobrança de que porque tu ou és terapeuta, ou tens um trabalho como professor ou facilitador que tu tens que ter respostas para. E eu lembro-me de uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu trabalhava como performer, quando me diziam nas minhas relações pessoais que às vezes era preciso deixar o performer em casa e que tu não podes ser a mesma coisa sempre e que para cada contexto existe um lugar interno no qual nós precisamos de saber habitar. E às vezes o maior inimigo do acolhimento ao outro é justamente a parte nossa terapeuta. Porque muitas das vezes no sofrimento humano aquilo que nós precisamos é de ter alguém que se senta de igual para igual connosco e que está ali no mesmo nível de vulnerabilidade, no mesmo nível de incerteza, no mesmo vácuo, no mesmo vazio. Então, às vezes, estes papéis que nós temos, ou de facilitadores, ou de professores, ou de terapeutas, às vezes eles criam barreiras grandes em relação àquilo que é o chegar ao outro e o estar realmente por inteiro com o outro. Então, acho que aquilo que eu dizia ao início, acho que ainda não estava a gravar, que eu podia ficar só aqui sentadinho a olhar para ti, era assim mesmo genuíno, que às vezes isso é tudo e é tanto. Tudo e tanto.
Estava a ouvir-te e lembrar-me de uma citação de Jung em que ele diz justamente isso: estuda, lê, reflete e aprofunda tudo o que quiseres, mas quando entrar alguém na tua sala perante um ser humano, sê apenas outro ser humano.
É mesmo isso. É mesmo isso. Eu acho que, acima de tudo, nas nossas relações interpessoais, não é? Nas nossas relações íntimas, é ainda mais essencial nós podermos realmente saber estar em todos esses cantos e lugares, às vezes bons, outras vezes maus, às vezes saudáveis, outras vezes tóxicos, porque a vida é feita disso tudo. A vida é feita de todas essas coisas.
É muito importante que o saber não seja usado para nos dissociar do que está a acontecer no presente e da forma como nos afeta. Porque às vezes também é uma. Ele torna-se uma barreira. Nós podemos esconder quem somos por detrás do que sabemos e do que conseguimos conquistar e dos nossos diplomas. E continuamos completamente invisíveis, que era aquilo que na verdade nos levou a precisar de tanta validação. Então é importante que o saber seja vivo e se renove e seja questionado e transformado e despido e recosturado tantas vezes quantas necessárias à nossa renovação.
Então, deixa-me cá ver. Quando nós tínhamos combinado esta conversa a 6 de janeiro, eu acho que até te escrevi a brincar que aquilo que me apetecia mesmo era cantar as janeiras.
Adoro, bora lá.
Não, mas agora não, agora não vi com o espírito, calma lá.
Olha, deixa-me só cá dizer-te uma coisa super importante. Eu amei aquele título do Cuspo da Velha. Que espetacular, Ana Alvanda. Amei, amei, amei. Ficou tão. Pois é super bonito porque. Como tu desenhas e como eu sou uma pessoa visual, parece-me que tudo o que tu escreves eu consigo ver em imagens. Então eu consegui mesmo ver, sabes, o Cuspo da Velha, mesmo uma imagem tão linda, tão rica, tão cheia de texturas. Pronto. Como esta conversa não tem tema, a gente pode falar tudo e mais alguma coisa. Oh, que é espetacular! Podemos ser realmente duas velhotas que se encontram para conversar. Oh, meio velhotas, vá.
Sim, um pecado para até lá. Para às vezes as cruzes doem-me como se eu fosse velha, deixa-me
Ah!
que te diga. Os meus ossos às vezes chiam mesmo a sério. Só brincar, não.
Eu ontem estava a ver um videozinho daqueles cómicos, um Reels que alguém me mandou que era uma millennial a recusar a sua idade. E então diziam-lhe: Ah, essa pessoa trabalhou aqui há 30 anos atrás. E ela respondia: Ah, nos anos 70. Não, em 90. Não, em 70. Não, em 90. E é um bocado assim que a gente está. Ah,
Exatamente.
pois é, há 30 anos atrás não era em 70.
Mas é
As
engraçado que a gente
nossas
tem essa
cruzes
dificuldade,
sabem.
sabes? Isso acontece várias vezes. Eu ainda acho que 90 foi ontem.
Claro.
O que é um excelente sinal, diga-se lá de passagem, né? Mas ainda acho mesmo que 90 foi ontem. E às vezes, quando tenho clientes que nasceram nos anos 90, fico mesmo tipo, uou! E vejo assim, novinhos, sabes? Fica tipo, uou! Calma lá! Quando é que foi 90? Deixa-me contar pelos dedos.
Mesmo, que é mesmo aquela, é mesmo bonito também percebermos que, na verdade, nós temos em nós todas as idades e idade nenhuma.
É. É verdade, sim. Sim. É super bonito, até porque estava a falar de chiar, do chiar dos ossos e pronto, né? E os ossos chiarem nunca é assim uma coisa agradável, mas é super bonito poder manter em mim que, ao mesmo tempo que eu tenho partes que doem e que estão rígidas e que passaram pelas suas histórias, eu também ainda tenho partes, sabes, que pá, que são mesmo gaiatas. Mesmo, mesmo muito gaiatas. Às vezes, como se pode ver, não é? Também não dá para esconder. Mas é bonito poder saber que tudo isso cabe. E que tudo isso, na verdade, contém muito mais. Estavas a falar do cuspe de velha. Esta ideia do cuspe de velha, na verdade, foi algo que eu fui retirar ao meu caderno do ano passado. Eu achei muito interessante. Quando, eu não sei, já agora vamos contextualizar que vai haver aí o primeiro encontro da Ecomitologia em português, em março.
Com inscrições mais económicas até 10 de fevereiro, por isso inscrevam-se. Nós temos isso no nosso perfil, vocês vão lá, clicam no link e vai mesmo valer a pena.
Sim. O painel de 5 pessoas é absolutamente incrível. E é a primeira vez que há um encontro destes que é pensado para a língua portuguesa. E isso é algo inacreditável, porque quem se dedica a estas áreas e estes estudos, quando se encontra com aquilo que é o território da tradição portuguesa, está numa caça ao tesouro, que muitas das vezes é solitária, é difícil. Então, poder reunir as pessoas, não é todas, e poder oferecer isso é de grande valor. Eu estou muito curiosa para saber o que é que vai repercutir daqui. Estou mesmo muito, muito feliz e muito. Não sei, assim quando vi isto, assim para a entrada de 2023, pensei: oh, aqui, something to look forward to. Desculpem lá o inglês, mas é isso, algo assim para ficar assim à espera. Estava a dizer que quando a Sofia me convidou, não é? Assim como te convidou a ti para participar deste encontro e pediu-me um tema, a primeira coisa que eu pensei foi: ah, contar histórias, né? Tenho andado. O ano passado foi o ano de uma imersão muito grande na história da Donzela Sem Mãos. E foi uma história que me acolheu bastante a mim e também em alguns trabalhos que faço. E foi muito bonito aquilo que veio dali. Então eu tinha pensado nisso, em trazer essa história. É uma história que, contada por inteiro, dá cerca de 40 minutos. Mas depois andava a ver o meu caderno e percebi que há um ano atrás eu tinha criado uma entrada justamente sobre esta figura da velha e do cuspo dela, que quando ele é projetado para os olhos de alguém, paradoxalmente, em vez de retirar a visão, ele permite fazer cair os véus da visão e dar acesso ao outro lado, ao lado com o qual nós muitas das vezes estamos em contacto, mas não temos a possibilidade de nos manter presentes no contacto, porque em contacto nós estamos sempre. Não há uma barreira, mas a barreira, a possibilidade de estar presente nesse contacto, nem sempre é possível. Então, eu gostei muito mesmo desta ideia, que na altura aquilo que estava no caderno era a ideia de como, ao tu seres tocado por este cuspo desta velha, tu tens a possibilidade de mudar de forma. Porque quando muda a forma como nós olhamos o mundo, também muda a forma como nós nos vemos a nós mesmos. E aí nós conseguimos mudar de forma, não é? Essa possibilidade. Então eu ainda não sei o que é que vai acontecer ali, mas estou com a velha. Estou com a velha. E estou com a velha neste lugar de aprender a não ter nojo do cuspo. Porque isso também é toda uma outra coisa, não é? O podermos nos encontrar com aquilo que são os fluidos normais do corpo, os dejetos, não é? Tudo isto que a nossa cultura nos ensinou a renegar, a ter asco, a ter medo, não é? Então, sim, ando aqui no encontro com ela e vamos ver o que é que as duas vamos conversar até março. E tu vais falar sobre o quê, Iris? Não.
Na verdade, eu vou fazer alguma coisa sobre o culto das senhoras no nosso território, mas ainda não mapeei exatamente o quê. Sei que vai ser por aí, com certeza, mas ainda tenho que alinhar o tema. Como esta semana também foi assim meio louca, intencionalmente eu deixei-me ficar para o fim de semana, porque sabia que teria mais tempo para deixar brotar assim os conceitos importantes, mas vai ser algo por aí. Sobre como o animismo perdurou no nosso território através dos cultos das senhoras. É um trabalho que me toca muito e que tem sido, talvez tenha sido mesmo o tema de principal investigação assim meu dentro do nosso xamanismo ibérico. É assim um trabalho que eu tenho muita devoção por ele. E estava-te a ouvir falar, estava-me a lembrar como o custo é tão importante em tantas culturas, os judeus e as etnias ciganas cospem quando os bebés nascem para os proteger, não é? E
Sim.
estava-me a lembrar que na mitologia viking, os deuses de Vanir e Æsir, os deuses de Æsir são deuses guerreiros e os de Vanir são os deuses da fertilidade e da beleza. E eles têm, claro, dimensões completamente opostas e não conviviam. Então eles decidem juntar-se para perceber. Uma vez que parte deles não tinha interesse nenhum em guerrear, como é que eles iam fazer aquela articulação? E decidem todos cuspir para um pote, e desse pote nasce o deus da sabedoria e da beleza e da arte. Então, que bonito que é, não é? Essa dimensão do cuspo.
E também tu ainda tens culturas indígenas onde a comunidade inteira precisa de cuspir, por exemplo, para fermentar alimentos, a mandioca é um deles. Cuspo como uma forma de fermentar a mandioca, o cuspo também, ainda como uma forma de ajudar a fermentar o cacau, ou seja, o
Como desinfetantes, feridas
exatamente
também.
como um desinfetante. Então, realmente, há aqui no cuspo toda uma riqueza de enzimas, uma riqueza até de substâncias, né? Agora ia dizer anti-inflamatórias, mas o nome não é esse. Oh, pessoal, vocês desculpem, mas sexta-feira é esta hora, o meu tico e o meu teco já estão, né? Já estão legalize. Isto já é a hora de legalize, né? Já, pronto. Isto é a hora da cerveja, tá, pessoal? O copinho de cerveja na esplanada, tá? Se eu fosse irlandesa era a hora do pub, mas não sou, portanto, olha.
Mas a gente percebe o que é que tu queres dizer.
Muito obrigada. Ai, que giro, está imensa gente a entrar. Isto para mim é muito estranho. Digo, não, pessoas a entrar, eu não vejo as caras delas, é uma coisa mesmo assim, bada esquisita.
É verdade.
Portanto, pessoal que está a entrar, fiquem a saber que eu estranho ter-vos aqui e não vos ver, porque tenho muita curiosidade de saber quem é que está aí desse lado. A Sónia, Boa, bom apetite. Bom apetite. Sim. Tens toda a razão, sim. Ah, nem tudo é para mostrar, não é, minha gente? Nem tudo é para mostrar. Sim, senhor.
É tão bom poder ver assim os diferentes rostos e termos assim da casa de cada uma. Bonito.
Não, é verdade. Sabes, quando eu vivia em Lisboa e apanhava os transportes para ir trabalhar, uma das coisas que eu mais gostava era à noite, quando eu vinha para casa, sabes, e tu vês as luzinhas todas a iluminar o interior das casas.
Estava
Ou
mesmo a
aí,
pensar
quando
nisso.
chegava, eu não só adorava ver as casas dos outros, mas tinha aquelas plantas e aqueles animais que todos os dias eu ia à procura deles, sabes? Todos os dias ia à procura da palmeira, de alguém que vivia no quarto andar, do gato que ficava à janela. E eram âncoras para mim, âncoras assim de familiaridade. Gostava tanto, tanto. Era assim, assim algo muito bonito. E não era um olhar intrusivo. era mesmo assim como eu olho para árvores e pedras, era exatamente a mesma coisa, era uma espécie de orientação no espaço. Onde é que eu estou? O que é que está à minha volta, não é? Com o que é que eu me posso relacionar? Então, assim, algo.
Estava mesmo a pensar nisso, sabe? Estava mesmo com essa imagem das casas e das luzinhas quando toda a gente abriu os seus ecrãs. E para mim continua a ser das coisas que eu mais adoro. Adoro quando saio de casa à noite ou quando estou a chegar a casa e estou a percorrer a estrada e vejo as luzinhas assim espalhadas no, na paisagem. É incrível, incrível. É como se pudéssemos ver um pouco do universo de alguém, mas podemos imaginá-lo, o que ainda lhe dá outros contornos e outros detalhes. E nascem coisas sempre diferentes daí. E eu acho que, olhar, a maior parte de nós faz isso desde criança. Para mim é um hábito mesmo desde criança, de olhar as janelas e as luzinhas acesas e imaginar quem será que vive ali, como é que será que vive, o que é que será que pensa, o que é que será que faz.
Para mim também, sem dúvida. Né? Olha, por falar em curiosidade, já que a gente não tem tema nenhum, fala-me sobre esse relógio tão bonito que tu tens aí. Gosto tanto dele.
Este relógio é um relógio que eu comprei na Casa de Fauna, aqui em Sintra. Tem assim uns artigos super fofinhos, muito pagãos, que eu só encontro lá ou em Inglaterra, em Glastonbury, que são assim de alguns artistas, pronto, que se dedicam à arte pagã, e este relógio é um desses. Eu adoro relógios, adoro. É um objeto que me fascina imenso, gosto imenso de relógios. Não porque seja pontual, não, não é, é todo um esforço eu cumprir horários. Mas pronto, mas na mesma gosto mesmo de relógios. E tenho uma boa coleção de relógios assim especiais que fui, quando eu vejo é um dos objetos que me é difícil resistir, são os relógios.
E essas
Então,
raízes dessa árvore,
na verdade é uma árvore da vida e tem os nós celtas por baixo.
era
Tem
isso que
também uma
parecia, não é?
Tem uma lebre e tem uma cruz, é super bonito, é um carvalho
Ei, tens
assim.
que mandar uma foto, por favor, tá?
Eu mando,
Já está
eu mando. Eu
encomendado.
mando o detalhe por trás, vou ver quem é que fabricou para tu ir ao site.
Tá bem, ok.
Está lá um autocolantezinho, que eu já não me lembro exatamente qual é que é este, mas é super lindo, adoro.
Eu tenho uma grande paixão por nós celtas. É das coisas que eu mais gosto de estudar no tricô. São os nós celtas e das coisas mais interessantes de construção também. Gosto muito.
É incrível a noção de continuidade que aparece tanto no mundo celta como no mundo árabe, para mim é completamente fascinante.
E
Acho
os
mesmo
desenhos, na
que
verdade, quando tu aprendes a desenhar, as grelhas são iguaizinhos.
não
Iguaizinhos.
termina. E nós não temos mesmo isso. Nós temos uma cultura de geometrias muito finitas. Então, é muito interessante para mim, aliás, para mim é mesmo um exercício constante perceber a continuidade das coisas, que na verdade tudo se continua, transformando-se noutra coisa, mas continua-se. E como acho que grande parte da nossa disfunção cultural vem daí, de ver tudo em linhas finitas e nos escapar a continuidade, o nosso medo da morte, o nosso medo de doença, como nós nos vemos como coisas finitas e não como um processo contínuo. Pois todas as pedrinhas no caminho tornam-se um ponto final de parágrafo, quando na verdade às vezes são pequenas vírgulas.
E é também uma visão muito limitada do aqui e agora, porque penso aqui e agora como eu, a minha casa, a minha família, ou seja, esta disfunção do tempo associado à tua identificação com o espaço que tu ocupas no imediato e não no ego. O tempo também traz uma identidade que pode ser muito maior e muito mais alargada. O aqui e agora numa cultura indígena pode abarcar 7 gerações inteiras e isso é o aqui e agora deles. Portanto, tudo
E por
muda.
isso é que eles têm memória da sua história como nós não temos. Bom, também
Exato.
porque a colonização deles foi há um tempo muito mais recente
Mais
do que a
recente.
nossa. Mas
Claro.
por outro lado, não se perdeu o fio da continuidade, não se perderam as histórias e não se perdeu a noção de que a identidade não é pessoal, que é um conceito que nós temos muita dificuldade em perceber. A nossa identidade não é pessoal. porque no centro está a vida como um sistema complexo de relações. A nossa identidade é uma continuidade de outras identidades, tanto no passado, como no presente, como no futuro. E ela é como água, ela escorre, ela escoa e transforma-se noutras coisas. Não há por ter que eternizar nada. O que eu acho mais incrível quando pensamos nisto é a noção de reencarnação, é como é que tão frequentemente na nossa cultura nos escapa que a reencarnação é factual. Nós tornamos-nos chão e floresta e pedra e água e pó e pólen. Para mim parece muito mais importante reencarnar desta maneira do que pensar que vou abandonar o corpo como se eu fosse uma fatiota e que depois vou continuar a mesma conversa noutro. Acho que seria mesmo um universo muito, muito pouco imaginativo, seria uma coisa tão pequenita. Vai continuar a mesma coisa, mas com outra fatiota. Não, vai-te transformar em tudo e dissolver-te e ter vida e alimentar a floresta. Olha que bom, serves para isto.
Sim.
E isto também nos traz a saber que somos um pouco de todas as coisas, que é um conceito mesmo indígena. Não só dos indígenas atuais, mas indígena a nível das primeiras populações animistas, que, enfim, têm um tempo de permanência na Terra muito superior a estes 2.000 anos que nós conhecemos como cultura, são 25 mil, 35 mil anos para trás, portanto, alguma coisa eles vão ter feito mesmo muito certo, porque senão ninguém estava aqui, né? Que é, nós somos o resultado, a nossa identidade é um resultado de tantas relações, por isso ela não é só nossa, é dos encontros e desencontros dos nossos ancestrais, daquilo que comemos, do ar que respiramos, das plantas que ingerimos, dos animais que ingerimos, tudo isso é a nossa identidade. Tornamos-nos todas estas coisas e todas estas coisas se tornam nós e não é dissociável. E isso convida-nos a uma grandeza que eu acho que também nos ajuda a perceber que há tantas coisas que nós fazemos que são mesmo pura perda de tempo na nossa cultura. A nossa cultura investe em tantos gestos que não têm mesmo o mínimo de pertinência nem de utilidade face à vida humana. E que tantas vezes as nossas crianças sabem disso perfeitamente. Quando nós começamos a educar os nossos filhos, não é? Eles colocam questões que são super inteligentes. Há coisas que simplesmente não faz sentido. E claro que, pronto, vivemos num mundo onde temos que funcionalizar aquilo, porque socialmente há o hábito, mas para mim é sempre importante, sobretudo no caso das crianças, como empoderar essa noção clara e inteligente do que é que faz sentido e do que não faz, em vez de convidar a uma habituação e a uma alienação ao hábito. Há coisas que nós fazemos, mas que não fazem sentido. Fazemos na mesma, mas elas não fazem sentido. E tudo bem, mas é reconhecer isso, né? Porque se perdemos também esse questionamento, como é que vamos almejar uma evolução e uma vida um pouco melhor e mais coesa? E mais em harmonia com as forças naturais, quer da psique, quer do planeta?
Também acho que aí entra o próprio lugar da criança numa cultura ou numa comunidade, porque há esta certa sensação que a criança vem substituir, não é? Vai crescer para substituir, sabes, o corpo de força de trabalho ou de contribuição, e muitas das vezes nós esquecemos que numa comunidade a criança já está a contribuir com a sua presença, com a sua visão, com a sua proximidade da alma do mundo. E que isso já é o valor que ela traz para a comunidade no momento. E esse questionamento é esse valor, é esse convite a nós podermos olhar para o novo e até a poder sustentar a visão do futuro que muitas das vezes elas já trazem com elas.
Acho que tocaste um ponto fundamental, que é quem é que nos tornamos quando estamos numa cultura capitalista. E a
Onde
cultura
tudo tem que
capitalista
corresponder a uma
existe.
função, não é? Que...
Exatamente. E a cultura capitalista existe desde a invasão romana. Portanto, não é propriamente uma coisa que. Uma ideia nova. Existe. Mas esta ideia de que nós existimos para produzir. Nós existimos para existir. Um pássaro não existe para produzir nada. Uma árvore não existe para ser recurso de nada. A água não existe nem a montanha para ser recurso de ninguém. Tudo isto é um desvio. Nós já estamos a pagar caro e ainda não temos a fatura completa. Nós existimos para existir. É só isso. Não existimos para produzir nada. E não precisaríamos de um milésimo das coisas que produzimos sequer se conseguíssemos viver vidas mais inteiras e mais felizes. Nós vamos produzir e consumir tanto quanto seja o nosso nível de desespero interno. É diretamente proporcional.
Sim.
E algumas pessoas desesperam porque realmente têm fome e não têm casa, mas há outras que não têm fome e têm 30 casas e desesperam também.
Também tem
E
fome.
mostra-nos que a produtividade falha até para aqueles a quem funciona.
É verdade. Também penso que nós temos uma cultura inimiga da decomposição, e a decomposição que é algo que é sagrado. Passou a ser o grande inimigo. Acho que a grande beleza também da imagem do Cusco da Velha, não é? Enquanto imagem arquetípica, é o entender que há processos que só acontecem enquanto composição. Se nós pensarmos bem, o próprio nascimento é uma morte, não é? Também parte de um processo de decomposição, porque se ele não ocorresse, a criança não precisava de sair do útero. Então há aqui qualquer coisa também com a decomposição como aquilo que nos permite olhar para lá do véu, não é? Espreitar o que é que chama por nós, o que é que nos move. E se não existir uma identidade que é mais alargada, nós nunca podemos sair do mesmo sítio porque nunca saímos desta fixação em nós mesmos. E a fixação é sempre um sintoma, não é? De um problema maior. Não. Mas
E o que é que acontece numa cultura que ensina a fixação,
É, sim, que ainda a
uma
promove.
personalidade, um papel social,
É.
uma profissão, uma carreira?
Ah. E já que estávamos a falar da infância, e que atrás em fases cada vez mais precoces do desenvolvimento. Porque assim, há 30, 40 anos atrás, essa fixação, ela vinha um pouco mais tarde. Então, ainda havia um salvaguardar. Diz?
Um espacinho, não era?
É, havia um espacinho ainda para ancorar certas coisas que são essenciais. E que, quando falamos de ancorar, nós estamos a falar de processos que são mesmo corpóreos, não estamos só a falar do poder sonhar, do poder fantasiar, mas também estamos a falar de movimento.
E de desenvolvimento cerebral.
Exatamente,
Que é o
exatamente.
que é que nós estamos a pedir às crianças? Que não tem nada a ver com a fase de desenvolvimento cerebral em que elas estão.
Aliás, vamos cá, né, pôr os pontos nos is. Não há desenvolvimento cerebral sem desenvolvimento motor, ponto final.
Com
Tipo, não
certeza.
existe.
Exatamente.
Ok?
Logo para começar, não existe.
Não existe. Então, esta ideia que com toda a ciência que existe. Eu fico louca. Agora vamos entrar no campo que me deixa louca, tá, pessoal? Vim aqui ativada, é porque isto é algo que me acende mesmo. Porque acho inacreditável como é que é possível. Nós temos estruturas de ensino, com todo o conhecimento que se tem hoje em dia, onde se pede às crianças que fiquem reprimidas na sua expressão corporal, quando nós já sabemos, e estamos fartinhos de saber, que existe uma série de elementos que são psíquicos, que são emocionais, que são comportamentais, que estão diretamente ligados ao desenvolvimento motor. É-me inexplicável, não consigo perceber.
Olha, eu tenho uma explicação, que é, por mais que saibamos, nós vamos repetir aquilo que foi feito connosco. E isso é a normalização do trauma.
Claro, sim, é
Para
verdade.
não enfrentar a contundência da nossa dor, nós repetimos uma violência. Para não encarar como violência. Eu vejo isto muito, pronto, tu também estás na beira, sabes como é que é. Mas nas pessoas da beira eu vejo isto muito. Esta ideia de eu também apanhei e não morri, mas
Claro,
morreu sim.
claro que
Uma
sim.
parte morreu mesmo. E depois há etapas onde a pessoa ficou completamente presa, onde ficou na inteligência emocional de uma criança de 5 anos que foi espancada mesmo.
Claro.
E que a cada conflito ativa de novo. E ao ativar o papel da criança sem qualquer capacidade de resposta e perfeitamente congelada, ou ativa o papel do agressor, porque é isso que é uma porta para sobreviver àquela situação. E é aquela situação que a pessoa vai repetindo.
Sim.
Porque não quer tocá-la como uma violência e porque às vezes as famílias adquirem este grau de santidade insana, sobretudo nas pessoas mais velhas, tipo, quem é que tem avós
Sim.
que espancaram algo? Toda a gente levou, mas os avós são santos, ninguém fez nada. Quer dizer, alguma
Sim,
coisa está aqui que não joga, né? Não bate. Sim,
sim, sim. Sim.
eles tinham ótimos aspectos e se calhar foram ótimos avós, mas como pais foram pessoas que se calhar foram extremamente violentas. E em que é que isso resulta? E na verdade nós perpetuamos ciclos de violência quando não os reconhecemos como sendo uma violência. Porque todo o processo terapêutico começa por mergulhar nas profundezas da dor e é avassalador e nós sabemos disso. Mas se não for feito, quem nós condenamos mais do que as nossas próprias vidas são as gerações futuras. E nenhuma criança merece passar por isso.
Não, e é por isso que a mim fica, é algo difícil de lidar, por exemplo, para mim que trabalhei em instituições com crianças, a perceber que muitas das vezes já existe a violência em casa e a violência em casa tem um contexto, que é o contexto de família, e isso eu até consigo entender e contextualizar, mas aquilo que me custa muito é perceber a forma como tantas das nossas instituições perpetuam a violência. Ou seja, em vez de serem o suporte da comunidade para apoiar criança e família, são muitas das vezes o perpetuador do próprio ciclo. E isso é uma coisa que me.
Com certeza, mas isto tem a ver com a forma como nós escolhemos as pessoas que estão à frente dos cargos, quer políticos, quer
Bem,
pedagógicos, que é
sim, com
pelo
certeza.
seu diploma e não pela sua inteligência emocional.
Sim.
Uma coisa que me impressiona sempre é quantas vezes nós temos professores que realmente não fazem ideia como é que se regulam a nível nervoso. Não fazem ideia. Que há um sistema nervoso para regular. Percebem na teoria, mas em si o trabalho não está feito. Nós vemos isso também nos nossos políticos. Quando nós vemos uma sessão da Assembleia, eu acho realmente incrível que nós escolhemos pessoas com uma alta capacidade intelectual, mas zero capacidade emocional. Gritam umas com as outras, não se conseguem ouvir, têm uns níveis de ansiedade brutais. Eu, se estivesse ali, já estava a morrer. Eles começavam a falar comigo assim, eu já estava no chão. Ah, vou morrer aqui, não consigo. Como é que nós validamos isto e entendemos que isto são traços de motivação ou de empenho? Confundimos tudo. Confundimos tantas vezes carga nervosa e ativação nervosa com garra. Não tem nada a ver.
Sim.
Vamos entender uma professora que muitas vezes é violenta, como alguém que sabe dar disciplina. E trocamos os conceitos todos.
Sim. Acho também que é por isso que é tão importante nós podermos falar cada vez mais sobre a violência, porque ter a coragem de dar nome ajuda a desnormalizar o comportamento. Nós temos é uma sociedade que normalizou a violência. Infelizmente, a norma é a violência. E ela está em todo o lado, né? Dentro das nossas casas, dentro dos nossos corpos, dentro das nossas instituições. Então, por exemplo, para mim, eu ficar irritada com isto é um excelente sinal, sinal de algum nívelzinho de saúde, porque tem que ser mobilizador para que eu
Com
não o aceito, não é? Tem que ser mobilizador para que eu reúna em mim recursos para me poder relacionar com isso, para poder agir, para poder fazer qualquer coisa. E nem que seja, enfim, né? Dentro das possibilidades que eu tenho, mas É super, é importante poder dar nome. Sei que às vezes é um tema difícil, como tu dizias, às vezes é difícil nós sentarmos perante a família e dizer que a matriarca ou o patriarca, que a figura da autoridade, por quem toda a gente tem carinho e respeito, está a ser violento. Mas também é importante entender que eu posso nomear a violência sem perder o respeito pela pessoa. Ok? Ou seja, a pessoa pode continuar a ser a figura da autoridade e ainda assim ser nomeado aquilo que está a acontecer. As duas coisas podem coexistir. Não é uma coisa do é bom ou é mau.
Exatamente. É também assumir a complexidade das pessoas. E muitas vezes, quando nós podemos assumir que há uma violência, finalmente abrimos a porta para também ceder, não só a violência que aquela pessoa exerce, mas a violência que foi exercida sobre aquela pessoa. Nós estamos sempre a trabalhar com histórias transgeracionais. Então não é uma questão do mal da fita e do bonzinho. É uma questão de que todos nós carregamos níveis de violência intrínseco. Que muitas vezes confundimos a nossa autopreservação com violência e não é, mal de nós quando aceitarmos de ânimo leve o inaceitável, porque aí perdemos mesmo todas as barreiras da nossa sanidade mental, como tu disseste, e muito bem, e que todos somos seres humanos e nenhum de nós é perfeito.
Sim. Também aqui esta coisa que eu estou sempre -me a lembrar e a repetir a várias pessoas, que é quando nós estamos a falar destes assuntos, eles são pessoais, mas ao mesmo tempo são culturais e sociais, porque a violência é sistémica. E, por exemplo, quando eu trabalho com uma família onde existe violência na família, não é só a questão da família ou da transgeracionalidade da violência, também é a questão da responsabilidade da comunidade, porque a comunidade também é responsável.
Isto é fundamental, aliás, nos
Sim.
casos todos. Ah, morreu uma mulher, morreu uma criança vítima de violência. Eu pergunto-me sempre, não devia haver vizinhos. As pessoas morrem com uma violência terrível, mas não gritam. Ninguém ouve. O que é que se passa?
Ou ninguém nota, ou ninguém repara, há tanta
Ou
sutileza, ou seja,
ninguém se mete.
sim, ninguém se mete.
Ou ninguém se mete. Mas quando nós não nos metemos, com quem é que nós nos comprometemos? Quem é que nós vamos estar a proteger? A vítima ou o agressor? Porque realmente a nossa falta de senso de comunidade também nos retira do lugar de, ah, como não tenho intimidade, não vou, mas às vezes mais vale estar errado e chamar ajuda do que alguém precisar e não receber. Eu lembro-me de uma cena brutal. Eu tinha 20 anos e estava nas portas de Santo Antão, acho que era o Coliseu de Lisboa. E pronto, toda a gente da nossa geração sabe que nos anos 80 e 90, Lisboa era um faroeste mesmo, né? Esta coisa Disney turística que a gente tem agora, não, a vida não era assim, não, era mesmo faroeste. E no meio do faroeste, que era Lisboa, de repente às 4 da tarde, há um homem que estava tendo uma mulher na porta de um café com dois polícias a passar. E os polícias só passaram.
É gravíssimo.
Então,
É gravíssimo.
isso não foi há tanto tempo assim.
É gravíssimo. É gravíssimo. E tens também tantos exemplos, olha, por exemplo, para falar da coisa cognitiva, né? Crianças e instituições, tantas e tantas vezes na escola a criança está a ser abusada, ou por um professor, ou pelos colegas. E os professores muitas vezes abusam muito das crianças sem terem a mínima consciência disso, lá está, porque não há nome para isso, não há legenda para isso. Mas está a acontecer e não há intervenção. E a intervenção pode ser do funcionário, pode ser de quem estiver, pode ser dos próprios pais, porque abuso não é só violência física. Abuso também é sempre quando eu não respeito os limites de quem está à minha frente, quando eu não o vejo, quando eu não respeito aqueles que são os seus limites. Então acho que nós passamos por isto a toda hora. Eu vejo crianças a passarem por isto a toda hora. É, são das maiores vítimas da cultura de abuso que nós temos, são as crianças. E é claro que elas, por tudo isto, não é? Porque a infância está tão, tão ainda exposta. a este ciclo, não há como quebrar esta fixação, não é?
E dentro desta questão transgeracional e sistémica, na verdade, é bem interessante o tempo cultural em que nós vivemos, porque quando não há nomeação da violência, não pode haver reparação da violência, não é? Nós não
Exato.
temos que reparar uma coisa que não é vista como quebrada.
Uhum. Não.
Então, o que acontece é que os vínculos familiares estão completamente desfeitos. Porque as crianças têm birras. Não, em vez de terem necessidades, têm birras. E ninguém as ouve. E depois, quando elas são adolescentes, ninguém conhece os filhos que têm em casa. São estranhos, porque nunca se criou uma relação. E é claro que os filhos já viram quebrar o vínculo tantas vezes que não têm a menor confiança naquele vínculo. E depois, os pais envelhecem. E os filhos, muitas vezes, são violentos ou ausentes com os pais. Mas não começou ali. Começou numa história que cultivou antes. Então, esta história de se abandonarem pessoas em lares. Quando nós vamos ver onde é que começou, começou sempre na infância, de ambos. São
Claro.
infâncias quebradas após infâncias quebradas, e é esta ideia de que a infância é algo para dominar e gerir. Porque há algo de intrinsecamente inferior ou errado ali.
Exatamente, é a mesma questão do inferior, né?
E
Que a infância é um estágio inferior de, porque é assim que se olha, não é?
essa ideia é um cancro. A ideia das birras é um cancro. Crianças não têm birras, crianças não são manipuladoras. Manipuladores somos nós. Queremos que as crianças sejam aquilo que nos cabe na vida de uma forma confortável. E elas não existem para isso. Elas existem para ser quem elas são. E quando nós somos quem somos, nós vamos ser desconfortáveis até para as pessoas que mais amamos. Se tudo correr bem, vamos ter espaço para ser desconfortáveis.
Nós temos que ter espaço para ser desconfortáveis, porque a vinculação segura nunca acontece porque corre tudo bem. A
Com
vinculação
certeza.
segura acontece pela reparação da relação. Isto é que faz segurança. Não é
Exatamente.
porque nos damos todos
Exatamente. Exatamente.
muito bem e concordamos todos uns com os outros e toda a gente sabe sempre o que fazer e está sempre certa, porque a mãe é a mãe perfeita, tem sempre a resposta, nunca grita, nunca falha, nunca nada. Não, não é isso que cria a vinculação segura. Vinculação segura tem a ver com a capacidade de reparar a relação, de chegar, de fazer com que haja uma disrupção, mas de voltar e reparar a disrupção. É aqui que se gera segurança. Mas nós também, de certa forma, nesta cultura do perfeccionismo, ficamos com esta ideia do tudo ou nada. Ou tu és capaz ou tu não és capaz. E isso já traz um stress enorme às famílias, dentro de um contexto ainda maior, que é nenhuma família pode educar sem estar dentro de uma comunidade, porque isso também é uma das maiores violências, esta ideia de que nós temos que saber o que fazer. Nós não temos que saber o que fazer. Se nós não tivermos modelos, nós não temos como saber o que fazer. É tão simples quanto isso. Então, se eu não estou, se eu não faço parte de um lugar maior, eu não tenho como. A rede de apoio é importantíssima. E a rede de apoio não é só que alguém vá à casa limpar. Apoio pode vir de mil e uma maneiras. Se há coisa que dá que é super criativo, é a forma de apoiar alguém. Dá para apoiar pessoas de mil e uma maneiras. No Covid nós tivemos isto. Tivemos que inventar mil e uma formas de nos podermos apoiar uns aos outros. Convencionais, não convencionais, fizemos o pino. Certo? Demos cambalhotas. Eu falo por mim, eu descobri formas incríveis de chegar e de conectar ao outro que eu nem nunca sonhei que era possível. Onde há conexão, há caminho. Como é que se diz? Onde há, opa, um ditado qualquer. Onde há vontade. Não lembro. Agora olha, é aquela hora, né, pessoal? Sexta-feira é esta hora. Já foi, né? Mas é isto, nós também estamos a chegar à nossa hora, Iris. Eu não sei se tu queres dar um tempinho. para poder ouvir também quem está aqui connosco.
Claro que sim.
Eu. Então, gostaríamos também agora de abrir espaço para vos ouvir também, para abrir a conversa.
Olhem, abrindo assim, agradecer assim este bocadinho. Há aqui uma coisa que eu depois gostava de ouvir melhor, Iris. Fiquei aqui numa. Eu repito a violência para não chegar ao trauma. Depois há aí qualquer coisa aí que eu gostava de ouvir. Bom, não precisa ser agora, mas cá depois podemos até falar. Mas é
Pode
essa.
ser agora.
Sim, que é eu entendo isso e depois disseste mais outra coisa qualquer. Mas depois fiquei aqui só nessa ideia. Reconheço isso, em mim, reconheço. Houve aqui várias coisas que me fizeram lembrar. Ah, pois é, lembro-me do meu avô, nunca mais me esqueço de estarmos todos à mesa. E de repente eu e o meu primo não parávamos de rir, aqueles ataques de riso, pronto, que era que eu lembro-me das nós crianças, aqueles ataques de riso de não conseguir parar e chorar, chorar de rir, chorar de rir. E o meu avô levantou-se e pegou-nos aos dois pelas orelhas, nunca mais é que a minha orelha sabe desse sítio tão vermelho, levou-nos aos dois assim até à cozinha. E nunca mais me esqueci daquele gesto, e aquilo era mesmo consentido, era, pronto, e eu era, estava-me a rir, não, qual é que era o mal? Então, aqui, pronto, eu comecei, assim, revisitei alguns lugares, outros menos felizes, então também para mim esta questão do ressignificar e de dar nome, nomear, não é? E de repente é um tema, não é? A digestão não é evidente. Mas estou nessa do ressignificar e nomear, porque senão é norma. E eu trabalho em vários contextos assim, entre às vezes em escolas e saio, e uma vez estive a assistir a uma coisa terrível de um professor e que ele era altamente respeitado por todas as outras professoras e todo o corpo profissional. Ele era um excelente professor. E o homem era um abusador, um execrável. Olha, desculpa, eu agora tenho fome. Fazia coisas incríveis, e eu, pá, eu tive que denunciá-lo. Então pá, tive esse ato de coragem, que é o que vocês trazem aqui, que é a coragem de nomear, de falar, de dizer basta, tipo, eu vi, eu sei. Pronto, foi uma denúncia anónima ao Ministério da Educação e não sei o quê, e ele. Que o mexeu, ele saiu dali, mas eu acho que ele foi para o outro lado qualquer. Ainda não sei bem, depois estive assim um bocado eu própria, mas assim, olha, se fosse preciso dar a cara, fica aqui. Eu dava o meu nome, dava a minha cara, eu dizia que vi, e acho que sim. Pronto, depois chamava os meus anjinhos para protegerem, não é? Mas realmente é. Pronto, fica assim um bocadinho esta minha reflexão. Obrigada.
Obrigada, Joana. Então, aquilo que eu queria dizer, deixa-me explicar melhor, é que normalizar a violência, normalizar o trauma, é uma forma de doer menos. É uma forma de nós não termos que aprofundar o quanto aquela dor nos desorienta. Porque a nossa ideia de identidade teve que ser construída em torno de normalizar aquela situação. Porque se aquela situação não for normal, nós nem sabemos bem quem somos. E é aí que nós sabemos que precisamos de apoio e que merecemos tê-lo. Sobretudo se merecemos tê-lo, merecemos pedir ajuda. Porque há violências que são, sim, desorientadoras, totalmente. E não são só as grandes. Não é o quão grande é a violência, é como é que ela foi sentida.
E muitas vezes, quando são violências continuadas, quando são o contexto do dia a dia daquela pessoa, mais normal se torna. E isso é a forma de conviver com o que aconteceu e seguir, sobreviver, mas não é a forma saudável. E a nossa tendência imediata é repetir o automatismo, é fazer aquilo que foi feito connosco. Requer enorme esforço para fazer diferente daquilo que foi feito connosco. E quando estamos a lidar com crianças que têm a idade que nós tínhamos no momento em que recebemos as violências que nos traumatizaram, é aí que a projeção vai ser mais forte. Sejam os nossos filhos ou crianças ao nosso cuidado. E numa cultura saudável, nós não, a meu ver, a saúde mental estaria no centro. Não tanto as competências intelectuais, mas a saúde mental. Não no sentido de punir ou excluir, obviamente, mas justamente de apoiar as pessoas onde elas estão e torná-las um pouco mais felizes e capazes de viver em paz com a sua história, o tanto que se pode. Porque nem todas as histórias a gente consegue viver em paz completamente, mas a gente consegue, pelo menos, forjar uma identidade própria. Não fique presa para sempre àquele momento e reduzida para sempre àquele momento ou àquele conjunto de momentos. Porque a gente tem todos os direitos com a nossa história. A gente tem o direito de ignorar, a gente tem o direito de normalizar, a gente só não tem o direito de maltratar alguém como se fosse normal. Esse é o único direito que a gente não tem nunca. Por pior que seja o que nos aconteceu, nós nunca temos o direito de exercer violência sobre o outro por causa disso. Nunca. E isso tem de ser algo que nós gravamos na nossa mente como um princípio. A partir do momento onde a gente está a reconhecer violência, há um problema e a gente precisa de ajuda. Porque não temos o direito de violentar ninguém porque fomos violentados. Não.
Desculpem, posso intervir em relação a isso? Olá, tinha saudades de ver assim e poder interagir. Bom, então, olá a todas, claro, como é óbvio. Em relação a essa parte, é muito interessante que quando nós manifestamos que alguém está a ser, hoje em dia, não é? Começa a haver, eu acho que para algumas pessoas já começa a haver uma maior consciência. De, não para todas, infelizmente, mas uma maior consciência de que há determinados comportamentos que são de facto é uma agressão agressivos. E se nós nos, ou seja, se nós manifestarmos que estamos a sentir-nos agredidos, essas pessoas que têm, que não conseguem estar tão conscientes para esse seu comportamento como sendo uma agressão ao próximo. Há aqui logo um atrito gigante e ficam como que ofendidas com aquilo que se está a dizer, não é? É difícil, é muito difícil esta relação, porque agora olhando bem, nós a agressão está presente diariamente para não dizer quase em todos os momentos do nosso dia a dia, há agressividade das pessoas umas para com as outras e está tão normalizado que não, as pessoas não entendem mesmo isso como uma agressividade, entendem mesmo, é tão difícil, não é?
Essa é
Desculpa.
uma das grandes questões da falta de vinculação segura, que é quando existe uma cisão na relação e não há reparação, o que vai acontecer é que tu vais entrar naquilo que se chama, que é para mim chama triângulo dramático. Ou seja, tu vais ter o lugar da vítima, e a vítima o que é que ela faz? a vítima sente que não suporta sair da relação, porque precisa da relação para se poder regular. Então ela vai perder a potência dela e ela vai priorizar a relação. Ok? Ela vai fazer o que for necessário para não perder a relação. E isso muitas das vezes implica ficar subjugada ao agressor. E estamos a falar destes escalas grandes a coisas muito pequenininhas. Já o agressor, quando há a cisão, ele não suporta a dor da cisão, só que ele, em vez de priorizar a relação, prioriza a potência. Então ele vai querer manter a potência, ainda que isso retire da relação. E quem acolhe isto, quem é testemunha deste ciclo, tem que ter muito cuidado para não ir parar ao lado do Triângulo do Salvador, que é aquele que vai retirar o poder à vítima, mantendo-a num lugar de vítima, certo? Então, isto é uma dinâmica muito sensível. Quem começa a ficar consciente do ciclo da violência tem que estar constantemente consciente do que é que está a ser mobilizado em si mesmo. Porque muito rapidamente ele pode ir bater ao lado do Salvador. E o Salvador, na verdade, também está a violentar a vítima. Porquê? Porque lhe tira a potência. Então, a forma como nós, na infância, quando estamos a falar de crianças, é muito claro. A agressividade defende-se a criança com unhas e dentes, porque a criança ainda não tem como se proteger ela própria. Mas quando a dinâmica já são adultos, aqui já é outra questão. Se eu estou a fazer sentir a minha voz a alguém que eu acho que está a ultrapassar os meus limites e a agredir-me, eu preciso de ir também procurar a minha potência primeiro. E quando nós falamos de potência, a potência é algo que é visceral e vivencial. Ela não vem só na minha fala, ela vem do meu tónus muscular. Ela vem da forma como os meus pés pisam o chão. Ela vem até da colocação da minha voz. Assertividade com amorosidade não vem daqui, vem do corpo inteiro. Tá? É uma sensação vivida de vir do corpo inteiro. E nós estamos todos dentro destas relações, deste triângulo, e constantemente nós estamos a navegar os três lados, não é? Constantemente. E de certa forma, o podermos estar a ter estas conversas é também podermos criar lugares de corregulação que implicam um não julgamento para nós entendermos como é que nós quebramos o ciclo, não é? Como é que nós chegamos ao meio? E o que é o meio? É cada um poder se relacionar com potência, ter potência e relação. Eu poder ser eu e estar em relação contigo. E dar-te espaço para que tu sejas tu e estar em relação comigo e nós percebermos quem é que somos em conjunto, né? Nesta mistura de dois corpos que somos. Porque quando há relação, existe, não existe eu ou tu, existe o nós. E tudo o que nós somos é nós. Eu tenho aqui a Sónia. Eu não sei, Sandra, se tu queres trazer mais alguma coisa.
Não, só quero agradecer, é isso mesmo, porque vivi exatamente, vivi de uma forma muito, muito, muito intensa uma parte da minha vida, isso, exatamente, o papel da vítima e o papel do agressor, e consigo ver as palavras traduzidas em ações, literalmente. Obrigada.
Eu acho que a Sónia também, a Sónia está com a mão levantada, não é, Sónia? Mas eu não consigo ouvir. Vocês conseguem?
Não, não, não te conseguimos ouvir, Sónia.
E agora?
Agora sim.
Agora já, pronto. Se calhar vou-me desviar um bocadinho do tema, mas vocês me dirão. A minha pergunta é mais relacionada com, também tem a ver com o foro mental. Eu conheci uma rapariga num retiro que eu fiz na passagem de ano e tratava-se de uma pessoa com um imenso potencial criativo, com uma necessidade imensa de criar, de escrever e com uma vontade imensa de, por assim dizer, entre aspas, mudar o mundo. E que por vezes sofre de surtos psicóticos. E no final deste retiro isso aconteceu. A pergunta que eu gostaria de fazer é no sentido de uma maneira leve, porque não vamos aqui entrar em detalhes, mas perceber se os surtos psicóticos de pessoas com este perfil que eu descrevi, ainda que breve, pode estar relacionado com alguma mediunidade não muito bem gerida. Será que podemos pensar nisso? Sim, não? Qual é que é o vosso sentir sobre estes tipos de quadros mentais?
Então, olha, os quadros mentais nós nunca podemos aferir que sejam um fenómeno espiritual sem antes perceber quais são as circunstâncias de trauma que a pessoa pode ter estado exposta, ou ela pessoalmente, ou as gerações anteriores. Nós também sabemos que a doença mental pode ter características hereditárias e pode ter inúmeras causas. O Peter Levine, elabora que os traumas vão expressar-se em várias camadas. Então, traumas muito precoces, ou traumas de desenvolvimento, mas que aconteceram numa fase muito precoce, portanto, gestacional, pré-verbal, antes da aquisição da fala, ou de forma continuada ao longo destas fases e daí para a frente, são traumas que podem criar questões do foro psiquiátrico. Que é a ordem de trauma mais profundo que nós vamos ter, é quando são questões do foro psiquiátrico. A segunda ordem mais profunda que vamos ter são, as questões somáticas que passam pelas vísceras, depois os músculos, depois ossos e articulações e, por fim, a pele. Então, isto dá-nos a noção da medida em que o trauma impactou e foi sentido no sistema nervoso das pessoas. E é claro que todas as doenças são psicossomáticas, tenham elas uma faceta transgeracional hereditária ou não, são todas psicossomáticas, todas aconteceram por uma razão. E, portanto, o que é que acontece? Quando nós colocamos uma questão espiritual por cima, nós podemos, sem querer, estar a invisibilizar o que é que foi vivido e sentido e que precisa de amparo. E é um terreno muito delicado. Portanto, como terapeuta, eu diria sempre, antes de tudo, nós vamos entender quais são as questões de trauma que afetaram a pessoa. Porque a grande criatividade também é um sinal de trauma. Foi o que permitiu sobreviver, foi ser criativa e poder criar um cenário alternativo.
Ok,
E
faz
estar
sentido.
em dois lugares ao mesmo tempo. Porque senão, a pessoa poderia efetivamente ter morrido.
Ok, faz todo o sentido.
E só
Faz nada.
acreditar que a própria mediunidade, Sónia, também pode ser gerada pelo trauma, ok? Mediunidade
Ok.
também pode ela própria já ser uma consequência de um grande trauma.
Ok. Bem, hajam ambas.
E já agora queria dizer que quando falamos de traumas, nós não falamos de coisas más. O
Sim,
trauma
sim.
é inerente à vida, não é? Ou seja, é o trauma
Com
também
certeza. E é inevitável, é
estabilidade.
inevitável.
Exatamente.
Verdade.
Depende do que foi. E a própria, e como diz a Ana muito bem, a própria mediunidade é uma forma do sistema se reorganizar para a sobrevivência. No entanto, não é muito saudável nós reforçarmos demasiado, porque pode ser uma porta para a dissociação.
Sim, a pessoa apresenta já muitas características de dissociação nesse quadro,
Claro,
portanto, sim.
e o que é mesmo importante é ajudar a criar recursos para que o corpo volte a ser um lugar seguro, porque algures não pode ser. E então mentalizou. Pode mentalizar de diversas maneiras, de forma espiritual, de forma artística. Mas mentalizou, saiu, encontrou uma chaminé, saiu. Como é que o sistema
Ok.
volta a ocupar o corpo e devagarinho, devagarinho, o
Ser
corpo
seguro lá está. Ok.
e é um
Grave.
processo.
Sim.
Sim, Inês. É que bom ver-te, Inês.
Olá,
Eu não
menina.
tinha tido a oportunidade de fazer a festa.
Olha, estou muito contente de ter vindo ter este espaço tão bonito. Eu confesso e tenho-vos grande estima, e a Ana e a Iris, e são duas mulheres que eu venho acompanhando assim mais à distância e que sei que têm um caminho online. E ainda bem, hoje venho constatar o quão bom e o quão saudável é que o façam. Este não é de todo o espaço que eu costumo vir e fico muito feliz de estar este bocadinho convosco. Encontrei a Joana, encontrei a Lília e a Sandra, que também penso que conheço. E é tão bom e bonito, queria-vos agradecer muito a partilha tão profunda. Abordamos, não é? Fios tão sensíveis e tão delicados e tramas de gerações, não é? E tantas das coisas que vocês falaram são imensas, não é? E foi de facto, eu não estava à espera desta jornada, não sabia qual era o tema.
Nós também não, Inês. Nós também não.
Pronto,
Nós.
mas a questão que falaram sobre o quão normal é. Eu cresci na normalidade de uma série de violências, não é? E toda a trama e toda a ligação que isto tem também com a minha herança, com o meu sangue, com toda a história, com todo o contexto, com a cultura, com a religião, com, por fim, a espiritualidade que ganhou um nome que sempre existiu para mim, não é? Mas que às tantas depois aparece como também uma palavra, mas que é uma coisa tão natural, não é? Então é uma trama mesmo sensível e tocou muito a vossa partilha. São mulheres muito sábias e é um gosto escutar-vos e queria estar mais vezes convosco, a ver se conseguimos presencialmente também. Agradecer-vos muito este vosso serviço e abordarem estes temas tão fundamentais. É preciso ir com mãos de mulher. Grata, irmãs, muito grata.
Muito obrigada, Inês.
Um
E
canto.
já agora, a Inês faz parte do encontro da Ecomitologia, minha
É
gente.
verdade. É verdade, é verdade. Lá estaremos. Com muito prazer. Também eu também não conheço a Sofia, mas vou ter muito prazer de tocar e de participar. Neste espaço, e se calhar posso tomar um bocadinho a palavra, não sei como é
Claro.
que. Eu confesso-vos, eu aceitei o convite meramente, ou seja, foi todo um sim, todo intuitivo, todo corpo, todo. Não é? De certeza que a Iris saberia explicar melhor isto, mas foi uma coisa imediata. Aquilo que eu sinto é que se vão abordar uma série de coisas que eu, por vezes, tenho muita dificuldade em articular. Em palavras e que, porém, vivencio e experiencio, e à minha forma, para mim é muito o canal da música, à minha forma faço, crio a minha abordagem a elas, mas é tão bonito e é tão bom poder abrir esses espaços de falar, e é tão bom ter pessoas que tão bem sabem falar sobre esses temas, então vai ser com certeza um encontro lindo, eu estou muito feliz por poder também participar e cantar. Obrigada, minhas queridas. Eu vou-me silenciar e abrir espaço, talvez à Lília, que vai ali ao volante.
Eu agora também tenho que fazer
Muito
uma
feliz de ver, Lília, estou muito feliz de te ver. Um beijo a todas, queridas.
lá, já não vi a Lília há muito tempo, não é? Tinha que fazer festa. Tá desligado o microfone.
Acho que o som desligado, Lília. A Lília está sempre linda. Incrível esta mulher. Está nas manobras.
É isso, já percebemos. É isso, é isso, é isso.
Beijinhos para ti, meu
Beijinhos
amor.
para ti. É isso, um abraço grande. Olha, então, se calhar, né, vamos ficando por aqui. E muito grata, eu também acredito que este tema surgiu e emergiu por nós, não é? Por este campo que temos aqui presente, né? Por todas vocês, porque, como vocês perceberam, eu e a Iris chegámos aqui a apanhar do ar, como se costuma dizer, não é? Quem somos nós? O que é que estamos aqui a fazer? E é isto que também é tão bonito, perceber o que é que o campo traz, o que é que o campo possibilita. E há conversas que realmente precisam de contenção, precisam de espaço seguro. Então acho que se esta conversa veio e se foi por aqui que esta conversa foi, é graças a todas nós aqui hoje, tá? Não tenho dúvidas disso.
Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigada mesmo.
Já consegui. Obrigada por tudo. Eu estava em andamento e estou aqui, pronto, num lugar onde não consigo conversar, mas foi ótimo poder escutar-vos e poder partilhar, pronto, de alguma forma, testemunhar tudo o que vocês disseram, foi tão, mas tão importante. Gratidão profunda. Gratidão a todas. Um bom ano e obrigada por existirem na minha vida.
Obrigada a ti, um abraço
agora
enorme.
Agora me
vou. Boa viagem.
Porque estou mal estacionada em cima. Obrigada, beijinho. Bom ano.
Bom ano.
Obrigada
a todas.
Obrigada a todas. Bom ano. Até à próxima.
Beijinhos.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol, pincelar-me o rosto.
Luzia, minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, minha oração é pão.
À terra e ao chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
Alma deste chão.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Assim a minha ficar.